Olá, muito bom dia a você que está ligado no Notícias Agrícolas. Temos as informações de clima e tempo para você, principalmente nesse final de semana. Algumas regiões de milho safrinha pelo Brasil afora vão ter uma nova rodada de chuvas. O oeste do Mato Grosso, oeste e sul do Mato Grosso do Sul tem previsão de chuva. Oeste do Paraná fica ali sem saber se vem chuva ou não. Aparentemente tem uma chuva sim prevista, mas vai ser uma distribuição meio irregular. Tem chuva prevista para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. E atrás dessa frente fria tem uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas. Só para você ter uma ideia, no Mato Grosso do Sul, essa queda pode chegar a 10 graus. A gente vai conversar agora com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do INMET, está aqui com a gente já para nos ajudar a entender o que vem por aí. Seja bem-vindo, Assis. Obrigado pela sua participação de novo aqui no Notícias Agrícolas com a gente. Essa chuva que vem é uma chuva que chega, mas ela não evolui, né, Assis? Ela fica meio que passa rápido ali por boa parte da metade sul do país, mas é uma chuva que não dá para dizer que é uma chuva regular e bem distribuída, não, né?
Ouvinte da Notícia Agrícola, realmente, Alex, está chegando uma frente fria, né, organizando, aliás, uma frente fria entre a região sul e a parte central do Brasil. Porém, está um pouco meio indefinida, né? Mas a gente vai ter chuvas bem significativas, chuvas boas, pegando a parte oeste e centro do Mato Grosso do Sul, onde está sem chuva. Vai pegar também grande parte da parte oeste da região sul, né? Oeste e do Rio Grande do Sul e a parte central do Rio Grande do Sul. Pega o oeste de Santa Catarina, oeste e sul do Paraná, com chuvas bem significativas, né? Porém, está um pouco mais indefinido o norte do Paraná, onde deve ter chuvas isoladas. Vamos ver, como está quente ainda, a temperatura um pouco elevada lá no norte, pode ser que aconteça uns temporais localizados com melhor, com condições de chuvas significativas, viu?
E atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio, que está entrando meio que de lado pelo continente?
O ar frio vai entrar no sentido norte, né, e vai entrar como, a trajetória dela, o padrão, uma certa semelhança com o que aconteceu muito no ano passado, né, as massas de ar frio estavam entrando tudo no sentido norte, indo pelo interior do continente e aí vai até lá, chega até Rondônia esse ar frio, né, então a gente vai ter queda de temperaturas aí significativas, desde Rondônia, principalmente o sul e o centro de Rondônia, o Mato Grosso do Sul, grande parte ali do Mato Grosso do Sul, né, também, e também todo o Mato Grosso também, aliás, a parte sul e oeste e centro do Mato Grosso também caindo bem as temperaturas, e praticamente toda a região sul também vai cair muitas temperaturas.
Mas alguma coisa para se preocupar, Cis, em termos de geada, em termos de quedas muito significativas de temperatura, não?
Não, por enquanto não está apresentando de cair muitas temperaturas, valores muito baixos, não. Porém, quando tem as temperaturas altas, na máxima, né, essa aqui vai dar maior impacto, né? Então, por exemplo, o Mato Grosso do Sul com 34, 35 graus de temperatura, aí cai aí para uns 25 graus a temperatura, né? Mas nas mínimas, elas não estão caindo muito assim para chegar a valores muito baixos, não. Está caindo dentro das contas dos valores normais, né? E de acontecer geadas normais ali na Serra Gaúcha Catarinense, pode ter alguma geada fraca no sul do Paraná, mas por enquanto ainda está fraco, vamos dizer assim, por enquanto ainda está muito prematuro para a gente falar sobre isso, né? A condição de geada a gente só vê melhor quando vai aproximando mais o frio. E para Minas Gerais, somente as quedas de temperatura dentro das condições normais depois ainda, isso depois lá de terça-feira em diante ainda.
Muito bom. Então vamos ver nos mapas a evolução das chuvas e do frio também, mas eu queria que você mostrasse para a gente, assim, só para a gente começar, as chuvas dos últimos dias, onde é que elas ocorreram. Não foram exato. Naquelas regiões que estavam precisando, né?
Vamos ver lá. Vamos ver a situação aqui dos últimos dias. Então, os últimos 5 dias... A gente vê que teve uma boa precipitação, assim, uma concentração maior da chuva, Alex, na parte leste da região sul até São Paulo, devido ao efeito daquela tempestade tropical lá ali na costa da região sul, com a costa de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? E causou esse aumento na precipitação, né? Chuvas bem significativas. Mas quando vai para o interior, a chuva vai diminuir, né? Tanto que ela não chega ali no centro do Paraná e do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, já quase não tem mais chuva, né? E também a gente vê que a chuva concentrou mais toda a região nordeste, principalmente a Bahia, onde precisava de chuva, né? Como a gente tinha falado, iria aumentar bastante as chuvas na Bahia, aconteceu. Ainda persistiu também muito bastante chuva ali na parte centro-norte, Tocantins, praticamente toda a região nordeste, e a concentração maior também na região norte, como vem persistindo, né? Principalmente Pará, Amazonas e no Amapá também, persistindo muita chuva, né? Deu uma diminuição mais um pouco lá no Acre, também já começa a diminuir as chuvas também para essa época do ano. O Mato Grosso do Sul também precisou de chuva, né?
Os baianos que participam aqui com a gente, assim, estavam preocupados com a chuva lá e parece que veio, né?
É, exatamente. Veio de uma maneira bem boa, né? Como a gente tinha falado, né? Que ia começar a chover bastante, né? Ainda vai persistir, a gente vai ver que ainda vai persistir aí para esse final de semana e início da semana.
Muito bem, vamos ver como é que as próximas chuvas evoluem. Você tem aí o satélite, não tem? Onde está chovendo agora?
Vamos ver o satélite aqui, que eu acho que eu terminei fechando. Vamos ver como é que está a situação agora. A última imagem de satélite aqui. Então, a gente vê a última imagem satélite aqui, Alex, a gente vê que tem a persistência aqui, um resto aqui de nebulosidade, quase associado a uma frente fria aqui na Bahia, né, com parte do Nordeste, onde está havendo maior convergência de umidade nessa área, né, essa área aqui que está havendo maior convergência de umidade. E a gente vê aqui um aumento bem significativo também, né, entre Paraguai e a Bolívia, né, que é exatamente onde deve começar a organizar um sistema frontal aqui nessa região, né? Aumento bem significativo também aqui no Mato Grosso do Sul, onde já deve ter algumas chuvas aqui para hoje à tarde, para hoje à noite, está acontecendo algumas chuvas de maneira até significativa aqui no Mato Grosso do Sul. Ontem teve muita formação aqui, mas praticamente não pegou quase chuva, não.
Uhum. Esse sistema, ele se junta com esse outro que está subindo ali pela Argentina, não?
Esse sistema aqui, quando essa frente subir mais aqui, vai organizar melhor aqui esse sistema, essa frente fria, organizando melhor aqui na região sul, vindo para a região centro-oeste, e onde deve realmente causar umas chuvas bem significativas, né?
Bom, vamos ver, Assis, como é que vai ser o comportamento da chuva.
Vamos ver essa condição aqui. Então, isso aqui é para hoje à noite, né? Então, a gente vê aqui a frente fria chegando aqui no... quase aqui na Bacia do Prata, na Argentina, e organizando também aqui essa outra aqui no Paraguai, né? Essa linha frontal aqui no Paraguai. Uhum. De chuvas ainda aqui litoral de São Paulo, né? Ainda devido ao efeito da tempestade tropical, que agora está dissipando, está enfraquecendo, né? E vai voltando a ser mais depressão, né? Uma baixa pressão ainda no oceano. E a persistência aqui de chuva na Bahia e grande parte do Nordeste, principalmente Piauí e Maranhão, norte do Tocantins, oeste de Pernambuco, também parte do Ceará, havendo chuva de maneira mais significativa. E aí vê que fica essa parte central aqui, todo esse buraco praticamente sem chuva, Alex.
Isso é hoje, né?
Para hoje, é. E para amanhã... Amanhã, então, aumenta mais as chuvas aqui nessa parte da Bolívia, vindo com Mato Grosso do Sul, já chegando aqui mais chuva mais intensa no oeste do Mato Grosso do Sul e também no oeste da região sul, já aumentando as chuvas aqui no oeste da região sul, e pega também o sul do Paraná, oeste do Paraná, aumentando mais a condição de chuva aqui.
Parece que ele forma um corredor aí, né, Assis?
Aqui não aparece bem, mas também vai pegar o oeste do Paraná, vai pegar chuva de maneiras boas ali no oeste do Paraná. Ah. Depois, aí no domingo aqui, a gente vê que ainda tem a frente permanecendo aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com chuva bem significativa também aqui no Mato Grosso do Sul, mas deve dar uma junção aqui ainda da interação aqui, da convergência de umidade, pegando aqui o norte do Paraná, a parte central, com condições de chuvas não muito intensa, mas também com condições de chuvas em várias áreas, né? Como eu falei, com as temperaturas que estão um pouco elevadas aqui no norte, deve acontecer chuvas isoladas de maneira bem significativa, né, uns temporais localizados no norte do Paraná.
Apesar do mapa não estar mostrando, isso, você acredita que a condição local favorece
eu acredito a chuva? Acredito que aconteça isso, porém, só vai ter, praticamente, só vai ser um dia, né?
É, né? Essa
chuva só vai ser de um dia. A gente vai ver que daqui, isso aqui é no domingo, na segunda-feira já vai começar a desaparecer, né?
E no interior de São Paulo também, Assis?
No interior de São Paulo deve acontecer de maneira mais isolada, mas tem, ó, na segunda-feira já acontece mais aqui, no interior de São Paulo, né? Deve ter umas chuvas bem significativas também, temporais localizados, né? Não é chuva de maneira geral, mas deve ter alguns temporais localizados de maneira significativa também, devido às temperaturas altas ali na parte oeste, norte, interior de São Paulo, ainda até o Triângulo Mineiro também acontecendo isso.
A gente percebe que aquele corredor de umidade que vinha lá do norte se desfaz, né? Ele fica meio separado ali agora.
É porque como está no período de outono já agora, né? Então ele não consegue fazer, organizar bem aquele corredor de umidade, mas... como eu falei, né, acontece sim alguma convergência de umidade favorecendo umas chuvas bem significativas de maneiras isoladas acontece.
Muito bem. E a massa de ar frio está aí atrás, dessa frente fria.
E na retaguarda aqui vem a massa de ar frio, né? Então a gente vê que depois a frente avança para Minas Gerais, aumenta mais a chuva lá em Minas Gerais, ali a condição de chuva, né? Na região do Café deve chover bem, Alex, ali no sudeste de Minas, região de Mogiana, região ali de Guaxupé, de Alfenas, de Varginha, tudo deve ter uma chuva bem significativa ali, né? E ali deve ter chuva ali por mais de um dia, né? Que a frente vai ficar mais tempo ali em Minas, então causando chuva ali até a zona da Mata Mineira também, persistindo chuvas. E se a gente for ver aqui na chuva do...
Isso é quando, Assis?
Isso aqui já é... Aqui é... Vamos ver, volta de novo aqui. Aqui é segunda, aqui é terça, quarta, e aqui é quinta-feira, já na quinta-feira. Durante a semana toda, né?
Da quinta-feira a gente já percebe que o que está atuando nessa região mais a oeste aí do país é a frente fria, a massa de ar frio mesmo, né?
Aqui já está todo o ar frio aqui nessa região, né? A gente for ver aqui, se eu mudar aqui em termos de temperatura, vamos botar só a temperatura aqui para a gente ver, temperatura mínima. Vou botar a temperatura mínima aqui para... Vamos botar aqui na quarta-feira. Aqui na quarta. Então, a gente vê que o ar frio está todo nessa área aqui, ó. Pegando desde o sudeste de Minas, né? Vindo toda a região sul, Mato Grosso do Sul, e uma parte oeste, pouca coisa aqui, da parte oeste do Mato Grosso. Uhum. Então, o ar frio está vindo, está abrangendo toda essa área aqui. Se a gente vê aqui o campo de pressão que a gente que apresenta melhor, a gente vai ver por onde ela está passando aqui. Aí, não, aqui, campo de pressão. Cadê? Então a gente vê, ó, exatamente como eu estava mostrando ali, ó, o ar frio vem aqui no sudeste de Minas, na parte sul-sudeste, aí vem aqui, desce um pouco pelo sul, extremo sul do Goiás, pega Mato Grosso do Sul e pega um pouco aqui do oeste, do sudoeste e oeste do Mato Grosso, né? Nessa área aqui ainda vendo chuva, né? Então a gente vai ter uma condição de chuva fazendo essa faixa aqui entre centro do Goiás, Distrito Federal, centro e norte de Minas, vindo para o Espírito Santo, área de convergência da chuva.
Isso é quando já?
Isso aqui é na quarta-feira.
Quarta-feira, não, da semana que vem.
Quarta-feira da semana que vem.
Muito bem. Mas não, só reforçando, não tem nenhum risco de geada, né? Queda da temperatura acontece, mas não é para geada ainda.
As geadas aqui, dentro das condições normais da Serra Catarinense e de Serra Gaúcha, né?
É, né? E nem é geada Gerais, forte, né, Assis?
É, aqui em Minas Gerais, só no decorrer dos dias pela frente ainda da próxima semana, para a gente ver melhor a queda de temperatura, mas deve acontecer geadas fracas nos pontos altos, né, ali de pontos mais altos, que normalmente acontece quando as temperaturas chegam na faixa de 4 a 5 graus, né, aí acontecem as geadas, né, mas tantos pontos mais altos que normalmente acontece, como Maria...
Mas por enquanto não gerou nenhum alerta, né?
Não, agora por enquanto nenhum alerta. O alerta que acontece aí são alertas devido ao frio chegando, né, um alerta meio falso, assim, né, quando chega frio, né, quando começa a chegar uma massa de ar frio de maior abrangência como essa, aí causa um alarme falso de condição de geada, mas por enquanto não é ainda para isso, não.
É porque, como você explicou, né, cai de uma temperatura já bem elevada, né, Assis?
É, como as temperaturas estão elevadas, né, principalmente aqui na parte central, aí vai dar uma queda brusca nas temperaturas máximas, né, vai ter diferença de temperatura ali, Mato Grosso do Sul, 10 graus caindo, né? Por exemplo, 35 caindo para 25, Mato Grosso, ali na Baixada Cuiabana, 33, 35 caindo 7, 8 graus, aí dá uma diferença brusca de temperatura.
É. E é um frio que vai desde lá de Rondônia até o Rio Grande do Sul, então, Assis?
É, exatamente, né? Vai cair também lá em Rondônia, né? Vai cair algo de uns 4, 5 graus lá em Rondônia também, né? Aí dá uma diferença bem considerável, né? Uma diferença brusca, e a população sente bastante nessa diferença de temperatura, né? Durante 2 dias assim.
Muito bem. Vamos ver aquele mapinha de longo prazo, então?
Vamos ver aqui a chuva de longo prazo. Então, a chuva de longo prazo aqui, durante a semana a gente vê a chuva concentrada toda aqui na região norte, parte da região nordeste, né? Começa a dar uma diminuída aqui um pouco na região nordeste, isso no decorrer da semana ainda. Mas a gente ainda tem muita chuva aqui na Bahia para acontecer durante esse final de semana, né? Como a gente viu aqui nesse mapa aqui, cadê? Eu mudei, né? Nesse mapa aqui. A gente for para esse aqui também, a gente vai ver que durante a semana a gente vai ter ainda muita chuva aqui na Bahia para acontecer, Alex. Final de semana. Esse aqui é domingo, aí domingo ainda tem muita chuva ainda pegando aqui no norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, interior de Pernambuco. Aí na segunda-feira ainda persiste algumas áreas, começa diminuindo, né? Temos muita chuva ainda aqui por Tocantins. Na segunda, na terça-feira, esse aqui é na terça, e aqui já é na quarta-feira.
Você consegue subir? Isso que eu ia te pedir, subir o mapa um pouquinho para
a
gente ver.
É, aqui é a outra, aquela frente já está chegando aqui, que eu falei, né? Que já chega aqui em Minas Gerais, com Goiás, e fazendo essa convergência de umidade, ficando causando chuva nessas regiões. Aí volta a chover de novo depois aqui, para o finalzinho do mês, volta a chover entre Minas e a Bahia de novo, voltando a chover. Entre Minas e a Bahia.
Muito bem. Bom, vamos lá, longo prazo.
A gente botar aqui essa chuva aqui, ó, que já está pegando finalzinho do mês. Ó, essa chuva aqui aumentando aqui, aumenta mais essa convergência de umidade aqui no meio e faz essa junção de ficar mais chuva aqui nessa região.
Tá. E para a próxima semana?
Aí na outra semana, lá pelo dia 3, aí volta de novo outra frente fria bem ativa na região sul, se formar, né?
E aí essa é bem tradicional, né? Ela vem...
É, aí a gente vai ter uma boa condição de chuva lá pro Paraná. Pelo dia 4, dia 5, deve chover bem no Paraná, Alex.
Tá. Então, começo do mês, a partir do dia 3, uma chegada de uma nova frente fria, que daí sim, essa pode molhar o Paraná, certo?
É, exato. Agora a gente vai ficar aí com a situação meio melindrosa ali na parte norte do Paraná, a parte norte e centro do Paraná, né? Para essa chuva agora para o final de semana, né? Vamos ver se dá uma condição melhor de chuva lá para essa região. Pois vai ser rápido, só um dia, né? Depois vem o frio e deve ficar aí algo de uns 4 dias, 4 a 5 dias sem chuva, né? Do Paraná, para depois voltar a chover lá pelo dia 4 ou dia 5.
Muito bem. Vamos ver se a gente consegue responder rapidinho as pessoas aqui. O Lucas Nascimento, bom dia, aqui no Nordeste da Bahia está chovendo muito, graças a Deus. Queria saber se vai continuar nos próximos dias, Assis.
Então, vai continuar esse final de semana, vai dar uma cessada depois do final de semana, né, como a gente viu ali. Cessa e volta a chover lá para o finalzinho do mês, lá pelo dia 28, aí está voltando a chuva novamente para lá, aí deve dar mais aí uns 3 dias de chuva, para depois dar o término da chuva, né, na região.
Muito bem. O José Rafael Santos, quando terá chuva significativa em Paissandu, noroeste do Paraná? Está muito seco aqui, ele reclama, Assis.
É realmente como a gente fez análise para lá, para a região dele lá, que está uma situação melindrosa, né?
Porque então, parece que a nuvem está desviando deles lá, né?
É, exatamente, né? Não tá pegando bem a convergência de umidade ali na região dele lá. A gente só vai ver melhor ainda essa condição, isso amanhã no decorrer do dia, né? Mas eu creio que vai ter algumas chuvas boas aí, mesmo de maneira isolada, deve ter algumas chuvas boas na região dele lá, Alex. Mas vai ser só um dia de chuva.
É. O Carlos Daniel Honorato, a previsão para Baraúna, Rio Grande do Norte, lá nos próximos dias, Assis. Rio Grande do Norte.
É, Baraúna, Rio Grande do Norte, né? A gente está com condições de chuva lá, né? Deu umas chuvas, deu uma diminuída agora na chuva, vamos ver nesse aqui, né? Tem chuvas isoladas para acontecer para esse final de semana, persiste. Aí depois dá uma diminuída, né, praticamente ficando quase sem chuva, depois de amanhã e domingo. Vamos ver se aumenta mais, quando é que deve aumentar mais a condição de chuva lá. Deve aumentar isso depois lá para quarta-feira em diante, aumenta mais a condição de chuva. Essa frente vai subindo para chegar na Bahia, depois aumenta mais a condição de chuva lá para a região dele lá do Rio Grande do Norte, a partir da outra quarta-feira, da próxima quarta-feira.
Muito bem. Liete Santos, choveu 40 milímetros, Ibitiara, Chapada Diamantina, na Bahia. É, tem mais ou encerrou o período de chuva por lá, Assis?
Chapada Diamantina?
Isso, Ibitiara.
Ainda tem chuva para lá. Vamos ver aqui. Depois aqui. Ainda tem chuva para lá, chuvas isoladas, né? Para esse final de semana tem algumas chuvas isoladas, ainda amanhã e domingo. Mas depois dá uma cessada, aí voltar a chover para lá pelo dia 28. Tem chuva isolada agora, sábado e domingo. Aí dá uma parada de novo, Alex, voltando a chover lá pelo dia 28 ou dia 29.
Muito bem. Vamos ver aqui então, porque tem o Fabiano Paes. Tem chuva nesse final de semana na divisa Piauí-Bahia?
Piauí-Bahia, tem sim. Vai pestir chuva lá para esse final.
Fica próximo de Remanso, na Bahia.
É, exato. Deve acontecer umas chuvas ali de maneira intensas ainda para esse final de semana, para a região dele lá. E vai ficar persistindo chuvas ainda pela frente lá, diminuindo, mas persistindo.
O Walter quer saber do sudoeste baiano, também tem chuva?
Sudoeste baiano também tem chuva. Persiste chuvas esse final de semana isolada, né? Ainda persiste chuva, aí depois vai dar uma parada, aí volta a chover também pelo dia 28 lá.
O Ayrton Oliveira está querendo saber quantos milímetros pode chover no oeste do Paraná, que está muito seco por lá, Assis.
Está difícil de dizer assim quantos milímetros, sabe? Porque não está bem definido, né? Mas em algumas regiões pode chover algo aí de uns 20, 30 milímetros, né?
É, porque aquilo que você já reforçou, né? Depende da condição local, né, Assis? Não é uma frente fria.
Vai depender muito da condição local.
Perfeito. Vamos lá, o Lucas. Fazenda do meu pai lá em Sorocaba não choveu quase nada. Ele plantou 1.800 hectares de milho, safrinha e tem 600 hectares de pasto. Na outra fazenda, em Sinop, já choveu bem, relata ele. Sorocaba, interior de São Paulo, Sinop, lá no Mato Grosso. Diferença aí das duas regiões, né, Assis?
Ah, tem uma diferença grande das duas regiões, né? Lá em Sinop, ali, tem persistido chuvas durante esses dias de uma maneira praticamente quase constante, né, diários, assim, diário. Mas na região lá de Sorocaba, não. A gente tem uma condição lá, a frente está chegando, né, Alex? Vai dar umas chuvas quentes lá na região, vai dar uma chuva de maneira significativa, né? Vai umas chuvas boas ali na região de Sorocaba, deve acontecer. Porém, é praticamente só um dia de chuva, né, que deve acontecer lá, né?
Muito bem. O Henrique, de Patrocínio, Patrocínio fica lá em Minas, né?
Minas.
Esse resfriamento que vamos ter nos próximos dias, vamos ter mais chuvas?
Vai ter mais chuva aí depois agora, vai ter essas chuvas agora no final de mais ou menos a partir de domingo, né, na região dele lá, com a chegada dessa frente fria, vai ter umas chuvas significativas, depois esfria e depois volta a chover de novo, depois do frio, como eu mostrei ali, né, lá pelo dia, na região dali de Patrocínio, eu acho que pelo dia 27 já está voltando a chover de novo, mais ou menos. 27, 20, por aí assim, já volta a chover.
Muito bem. Bom, é isso, Assis. Obrigado ao pessoal que participou, fazendo suas perguntas. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais detalhes, pode procurar através do próprio IMET, né, Assis?
Exato. Eu acho que eu errei ali essa informação do patrocínio, Alex.
Ah, vamos voltar então.
A gente vai ter essa chuva agora, né, para esse mais ou menos de domingo, segunda-feira, e aí dá uma pausa nas chuvas com o frio dá essa pausa nas chuvas aí deve voltar a chover só lá para o início do mês.
Tá, só para a próxima semana, então.
Só na próxima semana, se a gente for ver aqui, vamos ver de novo aqui, só um minutinho.
Então tá, então tem chuva agora esse final de semana, daí chega o frio fica lá por um tempinho.
Essa chuva passando, né, chega o frio, aí aqui tá o frio, depois deve voltar a chover lá pelo dia, deve voltar a chover lá pelo dia 5, mais ou menos, dia 6, de voltar a chover.
Tá, então dá uma parada boa no, no, na parada. Chuva por lá. Muito bem.
Exato.
Informação corrigida. Obrigado, Assis.
Corrigi que eu me atrapalhei aí. Desculpa aí que eu me atrapalhei.
Tranquilo. E o pessoal participa como, Assis? Pode ligar para o IMET, pode acessar o site?
Então, quem quiser ter mais informações, pode telefonar lá no telefone na previsão, Alex, no 61-2102-4700. Também pode acessar o site do IMET, né, do www.imet.gov.br. E também, Alex, se quiser, pode descer o aplicativo do IMET, né, o aplicativo da previsão do IMET. E aí ele vai ter direto a previsão da localidade dele lá, quando ele abrir o aplicativo.
Ah, é?
Vai descer o aplicativo do IMET, já tá... o aplicativo da previsão do tempo, né?
Já está disponível nas lojas virtuais já, Assis?
Está disponível. Pode qualquer um dos dois, as duas maneiras de celular já está disponível já há bastante tempo. Então, ele pode descer esse aplicativo e aí ele, na localidade dele, ele já vai ter a previsão aí para 6 dias pela frente.
Muito bom. Tá aí, então, dado o recado, Assis. Obrigado, meu caro, mais uma vez, um bom final de semana para você. Semana que vem a gente volta atualizando as informações de clima e tempo.
Beleza, Alex. Obrigado a você e um bom final de semana para todos.
Valeu. Tá aí, então, condição do tempo para você que está contando aí com a chuva, está esperando pela chuva para esse desenvolvimento da safrinha. Você que está preocupado com o frio, principalmente com essa divulgação de que pode haver uma queda brusca de temperaturas, o Assis trouxe aí uma certa tranquilidade, pelo menos nesse primeiro momento. Ele alertou, obviamente, que é preciso esperar para ver um pouquinho mais adiante como esse clima vai se comportar, mas nesse primeiro momento a gente tem uma condição aí pouco provável de geadas, principalmente no sul de Minas, nas áreas de café, de maneira geral. A geada ficaria mais concentrada ali nas serras gaúcha e catarinense, pontos mais altos da serra, mas sem grandes prejuízos de maneira geral aí para a agricultura e nem para a pecuária também. Bom, a gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com outras informações, tem ainda o Mercado do Boi, tem ainda João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Vamos lá?